Horas e 4 minutinhos, estamos em mais uma edição do programa De Frente com o Prefeito, um programa institucional da Prefeitura de Porto dos Gaúchos. Como se diz o nosso slogan, a mãe do Vale do Arinos. E hoje, de fato, estou aqui de frente com o prefeito. Prefeito Vanderlei de Abreu, seja bem-vindo. A nossa primeira-dama também de Porto dos Gaúchos e secretária de Assistente Social, Andréia, e está aqui para ambos estão aqui para trazer muitas novidades. Então, de modo especial, cumprimentamos aí o nosso povo de Porto dos Gaúchos e, claro, todo o Vale do Arinos, que vai saber, né, tudo que está acontecendo lá pela cidade. Os trabalhos não param. Assim que ele chegou, eu já perguntei: e aí, prefeito, tem novidade? Ele falou: sempre. E é isso mesmo, né, prefeito? Seja bem-vindo.
Com certeza, Valéria. Boa tarde a todos, bom dia, boa tarde. Para alguns é bom dia, outros é boa tarde, né? Para Porto Gaúcho, comunidade São João, Engano, Paraná, 47, enfim. E também para a população de Juara, Novo Horizonte, Tabaporã, que estão acompanhando esse programa De Frente com o prefeito aí. Sempre tem novidade, como falou, estamos aqui para, mais uma vez, passar a nossa população o recado dos trabalhos e prestar conta dos trabalhos que estão fazendo no município de Porto Gaúcho.
Coisa boa, seja bem-vinda, Andréia. Segunda vez aqui no programa, espero que venha sempre.
Bom dia, Valéria. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aí, além das fronteiras, né? De Juara, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte, Tabaporã, todo esse interior que acompanha a rádio e fica informado do que acontece no Vale do Arinos. E agradeço, né, o convite e esse espaço de sempre estar participando e a gente colocando a população a par das novidades e dos acontecimentos da nossa cidade.
É isso aí. Bom, a gente está em plena seca, como se diz por aqui, né? Tanto a gente divide a vida da gente em seca e chuva. E na seca acontecem muito mais eventos, muito mais trabalhos. É onde que as obras conseguem deslanchar um pouquinho, né, prefeito? Vamos começar falando um pouquinho sobre a pavimentação, que foi a última vez que o senhor esteve aqui. E deixou todo mundo feliz, né? Porque quando se fala em pavimentação, todo mundo comemora. Como é que está o andamento dos trabalhos lá, prefeito?
Com certeza, Valéria, a pavimentação ela não é só, ela é qualidade de vida, é saúde, é tudo, né? E nós sempre com essa preocupação, temos os projetos lá, para vários projetos já na Sinfra protocolado, e a gente vê também um ano, esse ano uma receita caiu um pouco dos municípios, também cai do Estado, também cai da União. E um pouco dificultoso em alguns recursos, nós temos alinhado com o Estado a pavimentação da comunidade de São João, que é a prioridade número um, que eu já falei desde o início do ano, e essa pavimentação está para sair pelo Estado de Mato Grosso, 8 milhões para pavimentar toda a comunidade de São João. E aí nós temos outro projeto que é do ligamento 220 com a comunidade de São João, e na cidade temos mais encerrando um convênio de interditivo, aumento de meta em torno de 8 milhões, 8,5, que é com Novo Hamburgo, Cerro Largo e as que ligam aquele lado da cidade, e também encerrando a frente da cidade. Pavimentação de mais um projeto de mais de 3 milhões, que é para frente da cidade. E aí, pensando nisso, corremos atrás também de um projeto de financiamento para fazer esse restante da cidade, incluímos também a comunidade de São João, porque assim 99,9% que sai pelo Estado, mas para garantir, colocamos também nesse processo. Até agradeço aqui em nome da Priscila, presidente da Câmara, os vereadores que entenderam o recado, viram que foi um projeto buscado, não foi a qualquer custo, buscamos lá no Ministério da Cidade, com o ministro Jardim Filho, e aí alinhamos uma linha de crédito via Ministério, é pela Caixa, mas via Ministério, que o juro é muito mais barato. Ele é um juro de 4 a 9% ao ano. Outra coisa, ele é 20 anos para pagar, com um ano de carência. Então, ele se torna bem cômodo. Até o ministro, no dia que eu estava lá, tinha eu e mais uns prefeitos, com o Juarez Costa, deputado federal, que nos apresentou essa linha de crédito. Falou, seria covardia se um prefeito não pega uma linha de crédito dessa. É o pró-estrada, então vamos fazer lá para poder pavimentar o restante da cidade que falta. Então foi aprovado 19 milhões, o qual vamos pegar em etapas. Esse da São João, se sair pelo governo, a gente não vai pegar, né? Ou pega alguma parte, alguma coisa ou nada. E na cidade vamos pegar para finalizar onde tem moradias na cidade. Lógico, os trabalhos não param, mas é uma notícia importantíssima, tanto para a comunidade de São João quanto para a cidade. Novo Paraná, já praticamente finalizamos ontem residência, mas estamos fazendo um projeto para posteriormente correr atrás dos deputados aí para frente, até eu finalizar o mandato, fazer mais um projeto lá. Mas a comunidade de São João nós estamos devendo, então é uma notícia boa que de uma forma ou de outra a comunidade de São João vai começar, iniciar esse ano ainda a pavimentação e o ano que vem finalizar toda a comunidade. E aí estamos correndo atrás também, como eu falei, para o ligamento da comunidade a 220, que é um outro compromisso nosso, eu, Juarez Costa, Janaína, enfim, os deputados estão nos apoiando. O ano que vem é um ano eleitoral, então a gente vai correr atrás para tentar liberar até abril, para daí também iniciar essa pavimentação, para a gente finalizar o mandato, a comunidade ligada com asfalto, a MT-220. Essa novidade do urbano é uma novidade muito boa, que saindo do estado a gente financiamos muito barato o juro, muito, a própria dos vereadores, tanto é que foi unânime, foi 9-0 a aprovação, porque eles viram que não existe um juro mais barato que aquele. E a gente, assim, muita gente não sabe que o Ministério tem esses financiamentos. Não sabia, eu também não sabia. Fui apresentado pelo Juarez. Cheguei lá e falei, eu vi um Finis, o Finis é muito caro, o juro é muito alto, inviabiliza o município. Aí o Juarez falou, não, vamos no Jader Filho, que ele falou que tem uma linha de crédito pelo Ministério. E me apresentou, aprovou, graças a Deus o município tem uma, como se diz, uma em dia com as suas obrigações, então tem esse crédito, nós teríamos que, podíamos pagar até 35 milhões, lógico que nós não vamos fazer isso, então aprovamos 19 milhões, e aí vamos dar mais qualidade de vida, melhorias, e o Porto verdadeiramente vai virar um canteiro de obras, que já tem muita obra em andamento em saúde, como eu já falei aqui, estamos acabando a iluminação da frente da cidade agora, que até o dia 30, acho que nós inauguramos já, então aí vamos iniciar essas pavimentações que serão tanto na comunidade de São João quanto na sede do município, e aí vai virar um verdadeiro canteiro de obras nosso município aí.
Mas começamos esse programa com muito boa notícia, né, prefeito? Eu fico imaginando assim, o primeiro benefício, assim, em termos de saúde, falando de saúde, as alergias, as tosses, aqueles resfriados alérgicos horríveis que as pessoas sofrem, crianças, idosos, de cara já anula já, né?
Com certeza.
Então isso diminui o fluxo no atendimento hospitalar, o sofrimento das pessoas, né? Que trabalham e precisam, não pode ficar toda hora doente, né? E é um transtorno, uma preocupação muito grande. Então o asfalto, ele vem trazer todos esses benefícios, né?
Com certeza, eu sempre falo, ele não é só melhoria, ele melhora, valoriza o bem da pessoa que tem um terreno, que tem uma casa ali.
O imóvel toma, dá um salto.
Dá,
né,
um salto e embeleza a cidade, mas também a qualidade de vida e saúde. Porque você falou, evita um pouco a poeira, ela dá alergia nas pessoas mais de idade, criança. Então, evita até o fluxo do hospital. A gente tem essa preocupação também, sempre falamos sobre isso. E aquela questão, molha a rua, mas sabe que o caminhão passou aqui, meia hora depois, tá seco.
E quando é chuva, o cidadão sai de casa arrumado pro trabalho, chega tudo com o pé tudo esbarreado, né?
Tem o barro, tem essas condições, então é uma melhoria, isso vai fazer com que nós deixe a cidade 100%, a cidade também os distritos, e era já uma preocupação, e era uma promessa nossa, desde a campanha passada já, de fazer isso, então, graças a Deus, esses sonhos devagarinho estão sendo realizados.
Amém, amém, e isso é uma notícia sensacional. Bom, vamos seguindo, que temos mais novidades por aí. A gente quer, bom, falando dos convênios, né? Agora falar do Festival de Pesca, que já está praticamente aí, né, prefeito?
Então, dia 2, dia 3, tem o show com o Baitaco, dia 2, e mais os cantores que vêm regionais, né? E também temos dia 3 do nosso festival, vai ter uma dupla também cantando lá durante o dia, e aí vai ter o Festival de Pesca, nós limitamos em 200 inscrições, inclusive estão abertos, o pessoal pode entrar no site do município e tá realizando sua inscrição para estar participando conosco. É um grande evento esse, somado, temos uma participação aí do deputado Beto 2-1, que deu uma ajuda para nós nesse convênio, então o governo do estado, Mauro Mendes, né? Eles têm feito essa parte também cultural, saúde e cultura, e é um grande evento que vai ser realizado no nosso município, que já é no calendário, nós estamos credenciando para entrar para o calendário estadual também, e um grande evento já a nível do estado, e hoje nós somos entre os primeiros aí do estado em termos de premiação, de organização, isso nos embeleza. A secretária Rosilda está lá correndo atrás, sabemos o trabalho dela que ela tem feito, buscado, e nós também correndo atrás, né, sempre buscando melhorias, esses convênios, que não falo, a gente busca convênio para fazer pavimentação, busca convênio para melhoria em saúde, também busca para fazer cultura e fazer apresentar o turismo para o estado, que queira ou não, entra no calendário turístico do estado do Mato Grosso. Então, esse é o nosso trabalho. Que nem eu falei antes, nós falamos agora há pouco da poeira, do asfalto e tal, nós também estamos correndo atrás, nós temos conseguido um caminhão pipa que chegará nos próximos dias. Já assinamos a documentação novo para ajudar. Nós estamos olhando as comunidades e também a cidade. E estamos também correndo atrás. Ganhamos mais da Janaína Riva, 2 caminhão caçamba, Volvo, que também está chegando nos próximos dias. É questão desses dias de pagar esses pavimentação. Então, todo dia tem notícias, todo dia tem convênio sendo assinado, todo dia tem convênio, estamos correndo atrás. Temos aí uma emenda para cair poucos dias de 4 milhões do Hélio Fagundes na saúde, que vem, isso ajuda a fomentar a fonte 100 do município. Entra na saúde, você consegue cumprir os compromissos da saúde e aí sobra recurso próprio para você estar realizando outras obras. Também temos emenda da Janaína, do Juarez Costa, Jaime Campos, próprio Beto 2A1, se não me engano, Medeiros também tem emenda para vir na saúde, em torno de 8 milhões na saúde. Tem o Catani, que tem emenda para vir para comprar forrageiro e tendas. Temos o Max Russo. Então, é alinhamento político, os vereadores também da base correndo atrás, conseguindo emendas para trazer para o município, para somar. E isso vem realizar, e aí a gente faz esses eventos, como o Festival de Pesca. Temos em novembro o FESCAP, o Festival da Canção. Temos em dezembro a Virada de Ano, que a gente sempre faz um show nacional e mais os regionais. Então, trabalhamos muito para isso e convidamos aí a população do Vale do Arinos como um todo está participando conosco dia 2 e 3 desse grande evento do nosso calendário, que é o Festival de Pesca, o FESPEVA de Portos Gaúchos.
Bom, a gente que está na militância aqui da reportagem há muitos anos, a gente sabe que nada cai do céu, né? Tudo é luta, tudo é trabalho. Então, o prefeito Vanderlei é aquele prefeito que quando aponta lá em Cuiabá, quando aponta lá em Brasília, o pessoal, lá vem o prefeito pedir um apoio, uma emenda. O pessoal já te conhece, né, Vanderlei?
Com certeza. A gente chega em Cuiabá, que eu falei, quem não vai visto não vai lembrar. Eu sempre tô lá.
Isso.
Aí um dia até engraçado aconteceu com o Piveta, né? Eu tinha ido lá acertado uma situação com ele uns dias antes. Aí uma reunião com o Piveta. Quando eu entrei, falou, Vanderlei, você de novo aqui em Cuiabá? O que você veio fazer? Eu falei, eu vim pedir.
Claro.
Meu obrigação é pedir. Se eu vou levar, não sei, mas eu vim pedir. Então a gente sabe. E o Estado, eles sabem, eles gostam, né, de prefeito que vem uma emenda, já licita, já aplica e vai.
Fica só reclamando.
E executar,
né?
Porque às vezes tem município, a gente acha que não, mas tem muitos municípios, mostram pra gente lá, né? É que às vezes leva um ano pra licitar um convênio, leva um ano, então não dá pra entender. Eu falei, nós chega aqui num dia, no outro dia vai pra licitação e já vamos dar ordem de serviço pra aplicar.
Então, dentro de casa, na gestão, na questão de planejamento ali administrativo, tá tudo alinhado pra essa situação, né?
Com
deixar
certeza.
Projetos, aí pede o recurso, quando o recurso vem, já tá em cima pra abrir licitação.
Com certeza, já estamos com o projeto pronto, sempre que o projeto está na frente, tipo assim, que nem agora, nós temos esses convênios que vai sair agora, esse tanto que foi financiado, o asfalto, o que também foi vindo do Estado, o hospital nosso também, tem uma notícia, o Nolar já até falou aqui que foi liberado, nós vamos trabalhar Sim. em cima só do restante do recurso, que é em torno de 7 milhões para ampliação e reforma. Temos o campão, que é a iluminação e o alambrado que vai sair nesses dias também, mas tudo isso o projeto está pronto, está na frente. E nós já estamos trabalhando os próximos projetos. Nós estamos trabalhando um projeto de ampliação da pavimentação da comunidade do Novo Paraná, mais um de ampliação urbana da São João, e esse que vai ser realizado, mas já temos outro em andamento. Temos também para a cidade, para mais alguns locais que faltam, está saindo muito comércio ali e tal, né? Nós já estamos fazendo nas próximas perimetrais, os bairros que estão saindo. Então, nós estamos trabalhando sempre na frente. Tem um projeto do um PSF para fazer no bairro da creche, retirar aquele que próximo à igreja e levar mais lá para o bairro. Também já temos o projeto também. Temos o projeto do CEMEI, que também já acertei com o secretário Alan Porto do Estado, onde é 8 milhões e meio, se cumpriu, fez um compromisso conosco, aliás, de dar 5 milhões, nós colocar 3,5, também liberar nos próximos dias.
Temos e aí outro... constrói o CEMEI.
Com certeza, constrói
com
o CEMEI.
Com esse valor, consegue.
8 milhões e meio, o CEMEI, onde vai ser creche, pré-1 e pré-2 junto, para 500 alunos, então é um projeto bem
atende
ambicioso.
Atende bem a demanda, né,
prefeito? Atende e sobra para o futuro, que a gente tem que sempre pensar
fazer
na frente.
Planejado,
né? Melhor que você fazer outra creche, que é uma despesa de estrutura
tudo
muito
de
maior.
De novo, né?
Vai ter um corpo técnico que vai ter que estar lá, então se você amplia alguns professores e vai atender tudo num local só, pensando já para frente, desafoga a escola municipal, traz esse pré-1, pré-2, sobra a sala, quando aumentar os alunos já tem mais sala, aí tipo, vai demorar mais tempo para você pensar e fazer uma nova estrutura, né? Que o município tem que estar muito melhor para arcar com uma nova estrutura que precisaria de mais um corpo técnico de professores, de diretores e tal, né? Então ali vai ser trazido no CEMEI. Então a gente tá todo dia acertando. Acertamos também R$400 mil para ampliação da escola na São João, mais duas salas, mais uma área de refeitório e tal, né? Isso já tá acertado também com o secretário. Acertamos a quadra da escola estadual, fazer a quadra. E tem uma outra notícia da Escola Estadual, que essa aí vamos deixar para o próximo programa, que é uma notícia muito boa
para o município de Portos Gaúchos. Aqui,
é,
viu,
deixar
gente?
A população curiosa.
André, eu vou conversar um pouquinho com você também. A sua pasta é bastante movimentada também. E trabalho não falta, né, Andréia?
Não, a assistência social também está sempre em movimento, né? Às vezes não aparece tanto assim, mas é um trabalho mais interno e está sempre nessas reuniões e marcando evento e serviços, né, para atender a nossa população. Conseguimos aí nesses últimos dias, né, fazer dois cursos de corte e costura na comunidade São João, né, e também na sede do município.
Que ótimo.
Ofertando esse curso, e a mulherada gostou muito. Quem não conseguiu fazer ou terminar também se arrependeu, né, deixou de aprender. E é um curso muito completo, a pessoa aprendeu a fazer peças de roupas mesmo, vestuário, blusa, saia, short, alfaiataria. E é interessante isso aí, porque dando capacitação para que essas pessoas, né, possam fazer uma renda em casa, às vezes não consegue trabalhar fora, quem tem criança pequena, e a pessoa está capacitada a fazer uma renda, né, extra em casa, né, engajamento assim, para a pessoa investir, né, uma capacitação. Isso é bacana, a gente foi com sucesso, né, veio a professora, foi uma parceria com o Senar, a professora, ela é cadastrada do Senar, e a gente solicitou o curso. E ela veio, foi a mesma professora Montana, né? Na São João, foi 100% de aproveitamento do curso, e também conseguimos realizar no Porto. Então foi assim, muito proveitoso. As mulheres relataram muito proveito do curso.
Coisa boa, Andréia. Você me fez lembrar quando eu fazia o meu programa Espaço Livre, por muitos anos, por 20 anos, aliás. Eu sempre disse isso. Eu nunca vi uma pessoa, um homem, uma mulher, passa fome com uma máquina de costura. Porque às vezes a máquina de costura, ela te propicia um leque de opções. Você não precisa fazer só roupa. Você pode fazer enfeites para casa, enxovais de bebê, apenas consertos. Então, olha, muito boa coisa que vocês trouxeram, uma oportunidade importante, que a pessoa aprende um ofício, seja ele qual for, e ela leva isso consigo para onde ela morar, enquanto ela viver. Nós temos aqui exemplo em Juara de mulheres que, num momento difícil da vida, começou a fazer tapete, e esse tapete vende, e ela mantém o seu sustento. Então, há uma grande coisa que você fez, trazer cursos assim, que a pessoa consegue sozinha encontrar um meio de vida.
Exatamente.
E um meio bom, meio bom.
Isso, e a pessoa pode fazer o seu horário, né? Por exemplo, a gente que tem criança pequena sabe a dificuldade que é você cumprir horário fora de casa.
Verdade.
Então é uma possibilidade que a pessoa tem de trabalhar de casa e olhando ali, né, o filho. E não vai parar por aí. A gente tem a intenção, sim, de fazer um extensivo desse curso de lingerie. A mesma professora, ela fornece também, né? E a gente vai estar solicitando agora nos próximos meses também para fazer, ampliando, né, curso de lingerie e mais cursos profissionalizantes. A gente vai ter reunião já na próxima semana com o Senac, que é profissionalizante principalmente para jovens que estão iniciando no mercado de trabalho. Então eles estão saindo da escola, mas vão trabalhar no quê? Né?
Verdade.
Então já ter o básico de profissionalização para ter uma capacidade básica já para inserção no mercado de trabalho.
Tem os adolescentes, já podem começar a ajudar em casa.
Exatamente.
Também. Sem prejuízo aos seus estudos nem nada, aprendendo um ofício, né?
Com certeza. E no mais, tivemos aí o evento da festa junina no nosso município. Foi um arraiá na praça, né? Com a banda Trilha, a banda Top, que é original de Porto dos Gaúchos, né? A banda é filha de Porto dos Gaúchos.
Que legal.
Trabalha em Sinop. E tivemos participação da terceira idade aqui de Juara, que foi bem animada. Eles apresentaram a quadrilha aqui, né? Foi muito bacana. Também teve a participação lá de Novo Horizonte. E foi muito proveitoso, foi uma festa da história, foi muito bom mesmo, bem proveitoso. Que gostoso. Depois, no outro fim de semana, nós tivemos aqui, né, participando aqui em Juara dos Jogos Intermunicipais, até acredito que já foi falado isso, que foi também muito, foi muito proveitoso, e quero parabenizar, a gente parabenizou pessoalmente, mas agora que falar para a população, né, que como que essa gestão se empenhou para receber muito bem a recepção para esses jogos, uma organização muito boa, comida muito boa, parabéns pessoal da assistência social, com parceria com as merendeiras da escola, que foi muito bom. Não é todo lugar que tem uma recepção muito boa dessa, e tem que parabenizar a gestão, com certeza o prefeito favoreceu, né, deu esse aval todo, mas a secretária Carla, a secretária Cristina desempenhar um papel maravilhoso.
Que bom, isso é uma ótima notícia, porque todo mundo fica contente de participar de algo que foi bem recepcionado.
Isso, e é um público mais exigente, né? O pessoal da terceira idade, eles são mais exigentes. Então, assim, só elogios, viu? Muito bom mesmo.
Inclusive, o prefeito Ney estava na abertura, ele e o vice Léo estavam lá, receberam nós lá. Nós também viemos para a abertura desses jogos. Então, esse parabéns que a André está dando, parabenizo em nome do Ney, do Léo, todos que nós acham. Secretária Carla, todos que participaram na organização. Realmente foi muito bom a recepção deles, foi muito bem organizado os jogos aqui. Falando em jogos também, nós temos que parabenizar a nossa escola municipal. Na escola, ela é pela BMIL, militarizada, né? Estão nos jogos em Minas, estão lá nos jogos ainda, Paracatu, Minas Gerais, e ontem foi vice-campeão no futsal, isso é jogos nacionais,
que
né?
Chique!
Né? Ficaram em segundo lugar, e tem mais atletas, né? Que estão ganhando premiação, que estão chegando nos próximos dias aí, nós vamos fazer uma recepção para eles. E aí no próximo programa já vamos estar falando sobre isso, bem trazer uma professora que participou, a diretora, para participar conosco no programa e estar contando quais as modalidades que ganhamos, que participamos, e os pais também, né, deve estar muito feliz, né, por estar vendo esses alunos, transmissão aí sempre tem, que nem os jogos ontem a gente assistiu pelo YouTube, Instagram. Foi transmissão ao vivo, então parabenizar eles aí já de antemão, e eles na próxima semana vão estar falando, com certeza o secretário de educação virá e mais algumas professores que participaram para estar levando essa informação e parabenizando eles. Já estamos parabenizando antecipado que nós convidamos esse jogo, como é de longe, a gente fez uma reunião, achamos que ia ter uma resistência. Muito pelo contrário, os pais ficaram muito contentes, aí nós chamamos a comissão de pais para participar junto, além dos professores, diretor, a Adriana, diretora, né? Nós uma comissão de pais para levar junto, então, e eles foram e ficaram, estão muito felizes lá participando, a gente está conversando com eles direto, e próxima semana vamos estar falando muito bem sobre esses jogos escolares militares que foi lá em Paracatu, Minas Gerais.
É uma iniciativa muito bacana isso, porque os jovens que às vezes não tiveram oportunidade de sair da cidade, é um amadurecimento, né? Conhece novas pessoas, tudo, e vão aprendendo a conviver assim em coletividade. Isso é muito bom.
É, só lembrando que esses nossos alunos é do primeiro ao quinto ano. Não é? São pequenos. Então, isso que a gente pensa que os pais poderiam ter resistência. Foi, meu Deus, meu filho de 8 anos, 9 anos, vai estar lá em outro estado com outras pessoas, mas não. E é incentivar, porque isso é muito bacana, já começa desde cedo. E lembrando, né, as escolas cívico-militares do Brasil estão. Então, é um evento grandioso lá. Tem desde futsal, é toda modalidade, estava acontecendo no atletismo também, a criançada está lá aproveitando bastante. E também, né, teve aí a noite de pizza, e no outro dia já não queriam saber mais, queria churrasco. Falei, tem que voltar às tradições da cidade.
Mas em Porto Gaúcho tem que comer churrasco mesmo, né, Vanderlei?
Foi feito ontem, disseram tá churrasco vendo? Lá, mandaram os vídeos pra nós. Interessante comemorar, tomaram refrigerante, fizeram uma carne comemorando, que foram vice-campeão lá nacional.
Que legal.
E aí tem mais outros do atletismo, que o André já falou, várias modalidades, que também já foram premiados. A gente vai saber tudo certinho a hora que eles chegarem lá de Minas.
Bom, com título ou sem título, na verdade, isso é uma recordação que leva para a vida, né? Você lembrar da viagem que fez com os amigos, as gargalhadas, as brincadeiras, e isso a pessoa leva para sempre. Nunca mais você esquece um momento tão gostoso como esse, né, Andréa?
Lembrando que isso é um incentivo, né? Porque vai os alunos que também se comportam bem, né?
Ah, é, tem umas regrinhas aí.
É, tem. Então, assim, é um incentivo a ser um bom aluno, né? E isso é bacana. Bom. Então, o coleguinha que tá vendo, o ano que vem eu tenho que me esforçar porque eu quero ir também, né?
Que legal.
Então, isso é muito bacana. Isso...
Bom, vocês vão ter que sentar e escutar muita história, né? Porque eles vão trazer a mala cheia de história para contar. Que legal. Isso é muito bom mesmo e, assim, um conforto para os pais saberem que a administração tá preocupada em proporcionar aos alunos, né, aos jovens da cidade, esses momentos, não é só de lazer, mas de saúde mental, de aprendizado, socialização, enfim. Bom, nós temos aí uma recente visita da nossa deputada estadual, Janaína Riva, e sempre com comitiva, ela trouxe o Bortolin, que é presidente da MM, esteve em Juara. Começando a sua visita, embora que tenha descido aqui no avião, ela foi direto para Porto dos Gaúchos. Conta um pouquinho sobre essa visita das autoridades.
Com certeza, Valéria, a nossa deputada, que tem muito ajudado o nosso município, também o Vale do Arinos como um todo, né? Estiveram em Itabaporã também, na reunião com o prefeito Carlão, com o vice Turra, enfim, com a comitiva deles lá, foram em Porto dos Gaúchos, como falou. Tivemos uma reunião em Novo Horizonte, eu participei em Novo Horizonte também, e aqui em Juara também eu participei. E aí o Léo Bortolini, nosso presidente da MM, a qual a gente faz parte também, que é um cara que trouxe a MM para o interior, interiorizou ela e trouxe esses cursos também para o interior, não só lá como interior. Ele abriu as portas da MM para os municípios, ele deu uma nova cara, ele aproxima os vereadores da própria MM, chama para participar, como estiver participando em Juína, na MM itinerante, que teve em Juína, eu participei lá também. Então isso trouxe cursos importantíssimos, traz coisas, preocupação. Eles preocupam com os municípios, que é o trabalho da MM, né? Busca brigar por recursos, busca brigar por o FETAB, que hoje não vende commodities, voltar, é arrecadado aqui, então voltar para os municípios, né? Precisamos muito para arrumar a estrada, tampar o buraco também, até numa estrada estadual, que às vezes a gente faz, enfim, e arrumar nossas estradas. O município nosso, Juara, temos estradas estaduais ainda não pavimentadas, então busca nos ajudar. E é a briga da MM, ele está sempre correndo atrás disso, correndo atrás de 1% a mais de FPM, de melhorar as receitas, porque no município que está o problema, eu sempre falo, o problema não está lá na União, o problema não está lá no Estado. Está no município, a saúde está aqui, a educação está aqui, a estrada está aqui, quem produz está aqui, então nós temos que dar assistência, precisamos de recursos. Então essa briga da MM é importantíssima. E assim essa visita da deputada junto, que ela é uma das, o Léo sempre brinca, madrinha da MM, né, uma pessoa que apoia muito a MM, e veio junto também, veio ela, veio o Guedes, veio de Rondolândia, que faz parte da diretoria da MM, o deputado Silvano Amaral também estava junto, em Juína teve o Thiago Silva também, que é do nosso partido, o MDB, teve junto, a Janaína não pôde estar em Juína devido a uma sessão que tinha em Cuiabá, mas o Thiago Silva representou ela lá, que é do MDB também. Nossa, e foi assim, muito importante, essa união do Vale do Arinos, essa unificar os prefeitos. Nós já temos essa união muito no nosso consórcio aqui, né, tanto desenvolvimento quanto saúde, temos essa união, hoje mudou muito a política, a gente trabalha regionalizado, né? Sempre falo melhorando a região toda, como temos as saídas de asfalto aí que sempre falei, e isso aí ajuda todos os municípios, vindo a indústria para o Porto, ajuda o Vale do Arinos, o produtor depende da indústria, do agro, agroindústria, vindo para Juara ajuda também o Porto, Itabaporã e Novo Horizonte não é diferente. Então isso aí soma. E esse alinhamento político que a gente tem muito bom aí, tanto com o governador, com os deputados nossos, senadores e federal, tem ajudado a região como um todo. Todos os municípios têm buscado muita obra, trazido muito recurso que não trazíamos antes. Hoje nós não somos mais aquele patinho feio que antigamente vinha, uma emendinha de 100 mil, 150 mil, isso não vem mais. Hoje é emendas grandes, soma muito, melhora os municípios, e aí nós estamos hoje andando a passos largos para ficar também, como já ficou os da 163, Lucas, Sorriso, Sinop, Mutum, né? Não é diferente. Então eles cresceram e nós também temos que crescer. Hoje então, o pessoal vê nós com outros olhos. Como comentei na reunião da MM aqui, como comentei em Juína, hoje você pegar o Vale do Arinos aqui junto aos quatro municípios do Vale, está plantando em torno de 800, um pouquinho mais, mil hectares, em torno de 800 a 850 mil hectares. Mas pode chegar em torno de 1 milhão e 200 mil hectares. Isso comporta duas, três, quatro indústrias do agro. Agroindústria. Então, como eu falei, nós brigávamos pro agro ser realidade. Hoje o agro é realidade. Então, o que nós temos que buscar? A agroindústria. Industrializar o agro para poder gerar mais
renda. Agregar valor na mercadoria.
Agregar valor,
né?
Gerar mais emprego. Enfim, é o que precisamos. Estamos aí, todo mundo sabe. Temos muitos problemas que nós estamos tendo agora. Tem o tarifaço do Trump agora. Nós, agregando, industrializando o produto, nós conseguimos vender já o óleo, vender, em vez de vender, né, o soja in natura para o exterior, vai o óleo. Então podemos buscar outros mercados e melhorar. E hoje nós sabemos a dificuldade que estamos tendo aí com o agronegócio, passando por essa crise, que eu tenho certeza que vai passar, isso vai se resolver em pouco tempo, porque nós aqui estamos dependentes do agro, queira ou não, nossa indústria principal é a agroindústria, é o agronegócio, então nós precisamos trabalhar em cima disso. E eu sempre falo, né, já falei aqui também, falo sempre, o grande produtor, nós estamos dando logística, o restante ele faz. O pequeno tem que ser ajudado, isso é o trabalho que nós fazemos lá no município. Então, ajuda o pequeno para se manter no campo, nós temos também o alimento orgânico, o alimento do dia a dia ali no mercado, na feira, e aí o grande ele já tem que fazer, dando a logística ele se vira com o restante, e aí esse que gera muita renda para o município, muita renda para o país aí, que hoje, queira ou não, o Brasil é o país do agronegócio.
É, isso é um conceito interessante que você colocou, porque a gente sabe que nem todo mundo nasceu grande. Às vezes a pessoa tinha muito, muito dinheiro, veio para cá, comprou grandes quantias de terra, sim. Mas não são todos. A maioria começou pequeno, aqui desbravando, aplicando e cresceu. Então, os que estão começando agora precisam da mão do Estado. Tendo estrada, as coisas mudam de figura, né,
prefeito? Com certeza, tendo estrada, eu sempre falo, a logística é tudo. Hoje nós temos a saída aqui para Porto Velho, temos saída para Metitube, pela 220, temos esse avanço da 325, se Deus quiser, emenda Alta Floresta, encurta para Metituba, temos essa outra que sai aqui para Cuiabá, nós temos saída para 338, temos saída por Campo Novo, enfim, para Rondônia, né? Então nós temos várias, vamos torcer que saia aquela que liga de Juína a Vilhena, encurta mais um pouco ainda, uns 200, 300 quilômetros a mais para chegar no Porto Velho, que é a saída dos portos que nos ajuda, né, a escoar a nossa produção, gerar emprego e renda, melhorias para o Vale do Arinas, que eu falo, a gente fala do município específico, né, nós, Porto Gaúcho, mas no Vale do Arinas é a mesma coisa, a nossa economia é a mesma, então temos que trabalhar em cima disso, buscando melhorar o município, que né, a gente está fazendo na nossa cidade, o Ney aqui, o Juninho Novo Horizonte, o Carlão Itapapura, melhora a nossa cidade, atraindo investidores, melhorando, dando condições, que nem no Porto asfaltamos a frente da cidade, no começo que esse projeto ia ser o ano passado, que foi dar início, teve algum, até vereador questionou, ah, mas vai pavimentar a frente, ia lá para trás. Gente, é atrair investidor, melhorar, ali que vem a indústria, ali que vem a revenda do agro, ali que se instalam as lojas, ali que você vê um empresário de fora, que ele olha e vê com outros olhos a sua cidade, como agora, então esse projeto foi feito, já fizemos o projeto, as pistas de caminhada, que é as calçadas, também já estão fazendo a iluminação para atrair investidores e melhorar na cidade, atrair a pessoa que vem de fora, para ela chegar e ver com outros olhos a cidade, e aí ver que tem uma gestão preocupada, sim, em manter o município organizado, em manter uma educação organizada, em manter uma saúde organizada, em manter um esporte organizado, porque quem vem tem família, que família tem filho, filho precisa de tudo, precisa de esporte, educação, precisa de saúde, projetos, né? E aí nós temos que preocupar com isso, então esse é o nosso trabalho. Quando nós melhoramos a cidade, eu sempre falo, às vezes eu mando um projeto para a Câmara, eu sempre falo, o vereador, ah, vou votar contra, porque eu sou contra o Vanderlei. O projeto não é do Vanderlei, o projeto é da população. Projeto da população, o projeto votar contra, está votando contra a população e não contra o prefeito, porque o que o prefeito faz não é para ele. Não é particular para o prefeito. O prefeito está ali para conduzir um projeto de melhorias para a nossa população. Então é isso que eu sempre falo. Então é essa que a população tem que entender. Tudo que mandar para uma Câmara é para aprovar de melhoria para a população. A gente trabalha para fazer isso, né?
Pensar em política no ano de política, né?
Eu sempre falo, pensar em política na época da eleição. E ano de política, você pensa em política. Fora disso, é pensar no município. É trabalhar. Prefeito é passageiro também. O prefeito está 4 ou 8 anos, depois é outro. Então, é essa forma que tem que pensar. Eu acho que tem que mudar um pouco desse conceito de
destravar, né?
Destravar. É. Pensar no bem comum, pensar no bem maior que a população. Depois, a eleição se discute lá na eleição.
É isso aí. Prefeito, olha que notícia não falta, mas a gente infelizmente chegou ao fim de mais um programa e a gente sai com muitas informações importantes, né? E aí o pessoal de São João hoje foi a bola da vez aqui nesse programa, né, prefeito? O pessoal do São João, porque a gente sabe que as comunidades sofrem bastante com as dificuldades, né? A gente sabe disso. E são tão trabalhadores, eles com certeza estão bem felizes com as notícias e os bairros da cidade também que pedem tanto, né, pela pavimentação aí, ó. Então, a previsão para começar isso é quando, prefeito?
Previsão é mais rápido possível. Acredito que o Estado...
Já está licitando.
Tá, o Estado se manifesta na questão do Condado de São João. Eu acho que em questão da próxima semana já está resolvido. Saiu para o estado, já assinamos o convênio, já encaminhamos para a licitação. Aí já, eu acredito que até o final do mês nós estaremos com isso aí de agosto, no máximo, final de 20 de agosto, final de agosto, já estamos dando ordem de serviço para iniciar essa pavimentação, assim como na cidade também. Contratando, já licitamos, já vamos dar início a essas pavimentações. Que a empresa que ganha, ela já vai trabalhando terraplanagem, vai vendo, já estamos. Nós já vamos antecipando a questão de cascalho, né? Tem um monte de burocracia, tem uma cascalheira que tem que estar licenciada, tem isso, não pode ser muito longe, porque também não contempla muito frete.
Ambiental,
licença ambiental, tem uma SEMA descentralizada. Enfim, vamos fazendo essas correrias para deixar pronto. Licitou, deu ordem de serviço, está tudo pronto para começar a trabalhar. É, a gente sempre fala, que nem falou, essa preocupação nós temos com a comunidade de São João, temos com o Novo Paraná, porque tudo que é feito na cidade, a gente faz também
no campo.
Faz lá no distrito, porque assim não fica nada desassistido, não fica nada diferente. Assim como fizemos em saúde, a reforma dos PSF, assim como reformamos todas as escolas municipais, levamos médico fixo na São João, no Novo Paraná, que nunca teve, hoje tem um médico em cada distrito, leva dentista, atendimento dentista, enfim. E a preocupação é grande. Como esporte, eu falei, foi feito campo de sintético e várias quadrinhas na sede, foi feito campo sintético e quadra de areia que vai ser inaugurado, acho que é dia 15, se não me engano, na comunidade São João. Já a quadra de areia no Paraná já foi inaugurada e esse ano já vão trabalhar para fazer o campo sintético de Novo Paraná. Então sempre procuramos essas melhorias levar para eles também. É, e são bem assistidos, não pode reclamar, porque lá está quem produz também, lá tem um aluno também, tem tudo lá e a gente tem que preocupar, porque o produtor também está lá, né? Então, eles têm que ficar bem assistidos, melhorando e cada vez levando mais melhorias para eles. Então, agradecer aí mais uma vez o espaço, a gente está aqui toda sexta, né? Quando não é eu, os secretários que estão aqui passando a notícia. Então, quero mandar um abraço às comunidades do nosso município, um abraço para o Vale do Arinos, agradecer mais uma vez a oportunidade, a Valéria está prestando conta para a população do que a gente está trabalhando, do que a gente está buscando. Tem mais novidades que eu vou falar mais para frente, que está para chegar agora em agosto aí, tanto a nível federal também, mas essa fica para o próximo, porque senão falar tudo uma vez, não tem o que falar do outro, né?
Ah, mas eu já estou curiosa.
E aí então, estamos aí, agradecer de antemão, desejar um bom final de semana a todos, que Deus abençoe cada um, sempre louvar a Deus, porque senão Amém. Não estaríamos aqui, né? Então Deus abençoe cada um na sua casa, os pais, um bom final de semana, a gente agradece mais uma vez o espaço. Amém. E deixo aqui o abraço do prefeito Vanderlei a toda a população do nosso município e toda a população do Vale do Arinos.
Obrigada, Vanderlei, obrigada, Andréia. Fica...
Agradeço,
vontade.
Valéria, pelo espaço. Parabenizar agora que tivemos a informação que recebemos mais uma medalha de prata.
Opa,
na Ordem
agora
Unida.
Em primeira mão agora, aí, coisa boa.
O
parabéns.
O vice-prefeito acabou de informar, né, que a esposa da segunda dama, ela é a diretora.
O vice-prefeito a esposa dele é diretora, então agradecer
a
ele aí também. No próximo programa ele vai estar junto.
Quem
aqui.
Sabe, vem os dois, né?
Sabe, vem ele, vem com a esposa dele aqui dar notícia no próximo programa.
Vamos
aí, né?
Vamos torcer que dê certo.
Mandar o Éder, o vice-prefeito, já se ele tá assistindo,
vai trazer,
já deixar avisado. Na próxima vai estar aqui com a tua esposa Adriana e mais algum professor para estar passando para a população essa grande alegria que a gente fica acompanhando aí sempre o que está acontecendo lá em Paracatu, Minas Gerais.
Que legal.
E agradecemos aí o espaço, Valéria, a Rádio Tucunaré, né, que rompe as fronteiras aí, levando as notícias do nosso vale, principalmente da nossa cidade aí, para nossa população. E um abraço para as nossas ouvintes, né, de todos os dias, que a gente sabe que está acompanhando fielmente todas as programações da rádio.
Obrigada, Andréia, obrigada por tanta informação bacana, a gente fica contente com tudo isso. Vamos aqui despedindo deste programa, aguardando o próximo, que você já sabe, né? Vai ter mais novidade. Sou de Barros aqui na técnica comigo, a todos uma ótima tarde e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.